Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: é bíblica a infalibilidade do Papa? A Igreja Católica Romana ensina que o Papa é infalível quando fala de sua posição de autoridade sobre um assunto ou doutrina em particular, falando ex cathedra. Muitos têm um entendimento errôneo da infalibilidade papal, como indicando que tudo que o Papa diz é infalível. Isto não é o que a Igreja Católica Romana quer dizer com infalibilidade papal. De acordo com a Igreja Católica Romana, essa infalibilidade do Papa, somente quando estiver falando ex cathedra, é parte da magistraturium da Igreja Católica Romana, ou a autoridade de ensinar da Igreja, que Deus deu à Igreja Mãe, para a guiar sem falhas. Esta autoridade de ensinar da Igreja é constituída da habilidade infalível de ensinar do Papa, a habilidade infalível de ensinar dos concílios da Igreja, convocados pela autoridade do Papa e do Magistério Ordinário dos Bispos, a autoridade de ensinar doutrinas religiosas. Esse Magistério Ordinário envolve, entre outras coisas, bispos em vários lugares, começando a ensinar as mesmas doutrinas, por exemplo, o ensinamento de que Maria foi concebida sem pecado. E se esse ensinamento ganha aceitação através da Igreja como um todo, isto indica que o Santo Espírito trabalha através dos bispos e que este ensinamento vem de Deus. O Papa pode depois reconhecer tal e proclamar infalivelmente que isto vem de Deus e deve ser aceito por todos os católicos romanos. A questão é se este ensinamento está em concordância com as Escrituras. A Igreja Católica Romana vê o papado e a autoridade infalível de ensinar da Igreja Mãe como sendo necessária para guiar a Igreja e usa isto como argumentos lógicos para a provisão de Deus neste assunto. Mas examinando as Escrituras, acharemos o seguinte. 1. Apesar de Pedro ter sido central na distribuição do Evangelho nos primeiros tempos, parte do significado atrás de Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, o ensinamento das Escrituras, visto em contexto, em lugar algum declara que ele, Pedro, estava em autoridade acima dos outros apóstolos ou acima de toda a Igreja. Veja Atos capítulo 15, versos 1 a 23, Gálatas capítulo 2, versos de 1 a 14 e 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 5. Nem ao menos uma vez sequer, as Escrituras ensinam que o bispo de Roma deveria ter supremacia sobre a Igreja. Ao contrário, há apenas uma referência nas Escrituras de Pedro escrevendo da Babilônia, um nome às vezes aplicado a Roma, encontrado em 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Basicamente disto, e do aumento histórico da influência do bispo de Roma, vem o ensinamento da Igreja Católica Romana sobre a primazia do bispo de Roma. Entretanto, as Escrituras mostram que a autoridade de Pedro era dividida com outros apóstolos, Efésios capítulo 2, versos 19 e 20, e que a autoridade de ligar e desligar a ele atribuída era da mesma forma dividida com as igrejas locais, não apenas seus líderes. Veja Mateus capítulo 18, versos 15 a 19, 1 aos Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 13, 2 aos Coríntios capítulo 13, verso 10, Tito capítulo 2, verso 15, Tito capítulo 3, versos 10 e 11. Então, o alicerce para a infalibilidade papal, a existência do próprio papado, não tem base nas Escrituras. 2. Em lugar algum, as Escrituras afirmam que para manter a Igreja livre do erro, a autoridade dos apóstolos foi passada adiante a aqueles que eles ordenaram. É ensinamento da Igreja Católica Romana, chamado sucessão apostólica. A sucessão apostólica é uma leitura forçada desses versos que a Igreja Católica Romana usa para apoiar esta doutrina. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 2, segundo Timóteo capítulo 4, versos 2 a 5, Tito capítulo 1, verso 5, Tito capítulo 2, verso 1, Tito capítulo 2, verso 15 e 1 Timóteo capítulo 5, versos 19 a 22. Paulo não chama os crentes em várias igrejas para que recebam Tito, Timóteo e outros líderes da Igreja, baseado na sua autoridade como bispos, mas baseado no fato de serem colaboradores com ele. 1 aos Coríntios capítulo 16, versículo 10. 1 aos Coríntios capítulo 16, versículo 16. segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 23. O que as Escrituras ensinam é que falsos ensinamentos se levantariam mesmo dentre os líderes aceitos pela igreja, e que os cristãos deveriam comparar os ensinamentos desses líderes de igreja com as Escrituras. Só eles são infalíveis, como diz a Bíblia. A Bíblia não ensina que os apóstolos são infalíveis, exceto quando algo por eles escrito é incorporado nas Escrituras. Segundo a Timóteo capítulo 3, verso 16, e segundo Pedro capítulo 1, versos 18 a 21. Paulo, falando aos líderes da igreja na cidade de Éfeso, fez menção à vinda de falsos mestres, e para lutar contra tal erro, ele não menciona os apóstolos e aqueles que têm autoridade, mas recomenda a Deus e a palavra da sua graça. Atos capítulo 20, versos 28 a 32. 3. Em nenhum lugar as Escrituras dão ensinamento sobre o magisterium, ou magistrado dos bispos, tratando-o como de igual peso com as Escrituras. O que mostra a história é que quando alguma outra fonte de autoridade é tratada como sendo de igual peso com as Escrituras, a segunda autoridade sempre termina substituindo as Escrituras, o que é o caso com os outros escritos aceitos dos mórmons e com as revistas A Sentinela, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Assim também acontece com a Igreja Católica Romana. Repetidamente, o catolicismo católico afirma que muitas de suas doutrinas não são encontradas ou baseadas nas Escrituras. Maria como corredentora e comediadora, sem pecado, concebida sem pecado, sua assunção, orar santos e venerá-los, assim como suas imagens, etc. Para os católicos romanos, é a Igreja Mãe a autoridade final, não as Escrituras, mesmo dizendo eles que o magisterium é servo das Escrituras. Mais uma vez, a Bíblia ensina que somente as Escrituras devem ser usadas como padrão para que se separe a verdade da mentira. Em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo afirma que não é quem ensina, mas o que é ensinado que deve ser usado para determinar o que é verdade e o que é engano. E apesar da Igreja Católica Romana continuar a pronunciar maldição de inferno a aqueles que rejeitarem a autoridade do Papa, as Escrituras reservam esta maldição a aqueles que ensinarem um evangelho diferente daquele que já foi dado e registrado no Novo Testamento. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. 4. Enquanto a Igreja Católica Romana vê a sucessão apostólica e o infalível magisterium da Igreja como algo logicamente necessário para Deus guiar a Igreja sem erros, as Escrituras afirmam que Deus providenciou para a sua Igreja através a das infalíveis Escrituras, Atos capítulo 20, verso 32, segundo a Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17, Mateus capítulo 5, verso 18, João capítulo 10, verso 35, Atos capítulo 17, versos 10 a 12, Isaías capítulo 8, verso 20, Isaías capítulo 40, versículo 8, etc. B. O sumo sacerdócio incessante de Cristo no céu. Hebreus capítulo 7, verso 22 a 28. C. A provisão do Espírito Santo, que guiou os apóstolos à verdade após a morte de Cristo. João capítulo 16, versos 12 a 14, que dá o dom aos crentes para a obra no ministério, incluindo o do ensino. Romanos capítulo 12, versos 3 a 8. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, e que usa a palavra escrita como seu maior instrumento. Hebreus capítulo 4, verso 12, e Efésios capítulo 6, verso 17. Resumindo, a Bíblia fala de apenas um guia duradouro, tangível e infalível deixado por Deus para a sua Igreja. É a palavra escrita de Deus, não um líder infalível, segundo a Timóteo capítulo 3, versos 15 a 17. E da mesma forma que ele deu seu Santo Espírito para guiar os homens santos para que escrevessem tais escrituras, segundo Pedro capítulo 1, versos 19 a 21, também ele deu seu Santo Espírito para que habitasse, enchesse, guiasse e distribuísse dons aos membros da sua Igreja nos dias de hoje, para o propósito de direcioná-la através da correta interpretação da palavra escrita. 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Que haja facções ou falsos ensinamentos hoje não deveria ser surpresa, pois a Bíblia também nos alerta de que haveria falsos mestres que torceriam o significado da palavra escrita, 2 Pedro capítulo 3, verso 16, e que esses falsos mestres se levantariam de dentro das igrejas, Atos capítulo 20, verso 30. Por isso, os crentes deveriam voltar-se para Deus e para a palavra de sua graça, para que fossem guiados, Atos capítulo 20, verso 32, determinando a verdade não por quem a disse, mas comparando-a com o evangelho já recebido pela igreja primitiva, o evangelho registrado a nós nas Escrituras. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, veja também Atos capítulo 17, versículo 11.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.